O Senhor nos abençoe e nos guarde nas suas misericórdias. Nós queremos examinar com a igreja um assunto bastante interessante. E eu quero começar pela passagem que está em 1 Coríntios, no capítulo 13, por favor. A passagem é bastante conhecida, eu convido a igreja e os que estão nos ouvindo em outros lugares a nos acompanhar. O apóstolo Paulo, ele, com muita procedência, no capítulo 13 da sua carta à igreja de Corinto, ele fala da importância de uma vida com amor. Examinando o texto que nós temos aqui na epístola, nós vemos que ele quer dizer o seguinte, que não importa que tenhamos qualquer coisa deste mundo ou do outro mundo, se nós não possuirmos o amor, nada aproveita. Todas as coisas que nós podamos, que nós venhamos a possuir, seja aqui nesse mundo, ou seja do mundo de lá, se nós não tivermos o amor, nada disso importa. O texto diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que eu transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata as coisas com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não desconfia, não folga com a injustiça, mas procura sempre a verdade. Quem ama, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Havendo profecias, havendo línguas, havendo ciência, tudo isso desaparecerá perante o amor. Irmãos, o apóstolo, na sua instrução à igreja de Corinto, ele deixa muito claro aqui que nós podemos ter todas as coisas, todos os dons espirituais. Podemos ter até fé capaz de fazer milagres, de mover os montes. Ainda que na nossa riqueza nós tomássemos de toda a nossa fortuna e a dessemos aos pobres. Veja, o apóstolo, ele aborda as questões humanas, temporais, que são muito importantes para nós, que são as coisas desse mundo, e aborda também as riquezas do Espírito, os dons espirituais, a fé e todas as demais coisas. A abordagem do apóstolo, num exame bem cuidadoso do texto, ela é completa. Embora muitas pessoas digam que nós precisamos ter fé e outros dizem que têm essa tal fé e que são crentes e tudo mais, outros digam que têm ciência, outros que fazem bem, que dão as suas coisas para os pobres. O apóstolo, ele coloca uma condição para que tudo isso possa ter o seu valor. Ele diz que se não houver amor, estas coisas não são proveitosas, nem mesmo a fé que move os montes. Então, a base do evangelho, da doutrina do Senhor, é o amor. Nós não tivemos os nossos pais, lá na história passada, antiga, na história de Israel, nós não tivemos o sofrimento, as dificuldades, as lutas, as guerras, os sinais, a escravidão, todas aquelas coisas tinham como propósito preparar o caminho para que nós recebêssemos o prêmio precioso do amor. Não tinha outra finalidade, irmãos. E esse amor de que Paulo nos fala aqui na sua epístola, ele absolutamente não é o amor humano. As relações dos homens se fundamentam no amor humano. Como disse a irmã na sua exortação, existem muitas filosofias que ensinam esse amor. E até os homens que não creem, eles também ensinam o semelhante a cuidar do seu semelhante. Mas este amor, que é o amor humano, ele não tem como sustentar-se de pé, porque ele é uma obra humana. Isso é como as famílias bem estruturadas materialmente, pessoas bem formadas, de origem familiar, nobre. Nós vemos casamentos que não conseguem se sustentar no passar do tempo, porque se fundamentam no amor aqui do mundo, no amor no ponto de vista das pessoas. Esse amor não é capaz de resistir ao espírito do mundo, que é o diabo, ao sistema humano. O diabo acaba com a vida conjugal, com as relações humanas, com respeito, com os princípios, como ele vem fazendo no mundo. Ora, não é necessário que eu lhes diga, basta ligar a televisão. A televisão é a boca do sistema. Ali você assiste tudo o que está passando no mundo. O amor do homem foi destruído. E agora o que nós estamos vendo? Eles estão tentando controlar o mundo através dos interesses materiais. O amor de gente, o amor do nosso coração, ele não é capaz de nos dar a verdadeira vida. Ele pode até subsistir por certo tempo, mas não por todo o tempo. Paulo fala aqui de um outro amor. Esse amor aqui é um amor diferente. Ele coloca esse amor aqui como o sustento de todas as coisas. Ele diz, olha, se não houver este amor, todas as demais coisas no campo religioso, no campo espiritual, no campo material, no campo do saber, da ciência, todas essas coisas, elas entram num estado de falência. Acabam, não se sustentam, não servem para nada. De que amor que ele está falando? Ele está falando do amor sacrificial. Mas de qual sacrifício ele fala? Do sacrifício de Jesus. Se nós não conseguirmos compreender bem de que sacrifício ele está falando e o que significou a morte na cruz, nós vamos continuar pensando que nós temos amor. A nossa vida vai mal e nós não sabemos o porquê. O amor sacrificial, ele está colocado pelo apóstolo, olha só o que ele diz aí no versículo 7. É um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor sacrificial. Por que sacrificial? Porque é o amor que Cristo teve por nós. Ele se sacrificou como oferta agradável ao Senhor, tomando sobre si todos os nossos pecados, sem que nós fôssemos pessoas dignas desse amor. Os irmãos percebem? Olha, é um Jesus que veio buscar o lixo humano. Não é um Jesus que veio buscar os nobres, os sábios, os doutores, os poderosos. Paulo nos alerta dizendo, olha, não são muitos os nobres que são chamados. Por quê? Porque a marca do Cristo é andar em meio aos pecadores, à escória humana. Ele veio para os enfermos, para converter os enfermos. Você quer ser ouvido nas suas pregações? Fale aos que estão em pecado, aos que estão na desgraça. Você vai bater na casa do doutor, do nobre, do poderoso? Você acha que ele vai te ouvir? Você vai falar a quem? As autoridades religiosas? Pretende ensinar o que o Espírito está revelando a quem? Aos pastores? Você vai ensinar a palavra a quem? Aos bispos? Aos papas? Aos sábios? Aos teólogos? Você vai pregar a doutrina do Senhor aos teólogos? Acha que eles vão te ouvir? Eles têm a própria sabedoria? Eles têm o próprio Espírito? O Senhor sacrificou-se por nós, que não somos nada. Por você, meu irmão, que vivia na mentira, na desonestidade, no adultério, na enfermidade, na desgraça, na bebedice, envolvido com droga, com pornografia, com todas as coisas que nós vemos nessa sociedade. Ele foi sacrificado na cruz por nós. Percebe? Um amor que ama sem julgar. Um amor que ama sem exigir qualidade. Um amor que ama sem esperar retorno. Esse amor é difícil, irmãos. Geralmente a gente ama, mas espera sempre um reconhecimento, nem que seja por menor. Ah, você me socorreu numa hora que eu estava necessitado. Ainda bem que ele reconheceu. Isso não é o amor verdadeiro, não é o amor da cruz. Você não morreria na cruz se você continuar pensando dessa maneira pelos teus irmãos, insanos, enfermos, viciados, perdidos, prostituídos, corrompidos pelo diabo. Você não morreria por eles. Talvez morresse pelos nobres. Olha, precisamos de alguém para morrer pelos nobres, pelos poderosos, pelos grandes. Haveria candidato, sem dúvida, porque o nosso nome iria constar na história do mundo como alguém que se sacrificou por esta humanidade. Irmãos, eu quero vos dizer que não use as coisas do mundo para compreender Cristo. Filosofias, doutrinas, doutores, não vá atrás disso, irmãos. Pois Paulo disse, olha, fé, ciência, milagres, doutrinas, fortunas, sacrifícios, fogueiras, todas essas coisas, ele põe todas essas coisas, para que não fique dúvida, nada, nada, se não houver amor, é nada, se não houver amor não serve para coisa alguma, é somente para as nossas vaidades. Esse é o amor sacrificial. Eu vejo pais amando filhos, esperando retorno. Eu vejo maridos amando mulher, querendo ser reconhecidos. mulheres fazendo o seu papel dentro do lar, querendo ser reconhecida pelo marido, querendo ser reconhecida pelos filhos. Vocês acham que isso é amor? Isso não impede nós de reconhecermos as pessoas que estão à nossa volta, com o nosso carinho, com o nosso amor, com a nossa gratidão. Mas parte daquele que tem amor. O reconhecimento faz parte do amor. Mas ninguém pode amar esperando ser reconhecido. Esse é o amor sacrificial de que fala Paulo. O evangelho se fundamenta nisso, irmãos. Eu diria que o evangelho é amor. E Pedro diz que Deus é amor. Esse é o ponto alto. Olha, não adianta a gente discutir doutrinas, nós ficaríamos um tempo, dias, horas, meses, anos, discutindo doutrina, pontos de vista, e poderíamos jogar todas essas coisas fora e colocar só o amor sacrificial como tarefa do dia. Agora, quem nos dá esse amor? Você acha que amar é você ter uma conduta amorosa? Acha mesmo? Você acha que eu diria para você que, olha, você precisa amar o seu irmão, repartir com ele as suas coisas, ser gentil com o seu irmão, você precisa vir à igreja, você precisa ser um bom crente, ser honesto, ser amoroso em todas as coisas. Faça isso e o Senhor ficará contente com você. Parece lógico. Eu digo que você tem que fazer, você faz. É esse o caminho? Tente. Vamos ver se você consegue. Tente fazer. Tente ser amoroso. Tente. Vamos ver se você consegue. Faça uma tentativa. Disfarça. Tem um pessoal que põe uma capinha de gente santa nas costas e sai parecendo santo na igreja, mas não demora muito. Dado que em algum tempo o diabo põe logo o rabo dele de fora. A santidade vai para o chão. Não está no coração. Irmãos, tente. O amor não é seu, o amor não é meu, o amor é de Deus, e só tem um canal que comunica o amor, só tem uma via por onde o amor desce dos céus até você: Cristo Jesus. O amor de Deus só vem até você por meio de Jesus. Irmãos, esquece o resto. E como é que eu tenho Jesus? Vamos dar uma passagem rápida no Evangelho. O que é João Batista? João Batista, quem foi João Batista? O anjo enviado do Senhor para preparar os caminhos do Filho de Deus. O Elias enviado. O que é que João pregava? O arrependimento. Ele pregava o batismo. Não, ele batizava, mas não pregava o batismo. Ele pregava o arrependimento. Tem diferença, percebe? Olha, eu batizo para o arrependimento. Eu vou batizar para me arrepender. Alto lá. Não, não é para batizar. É para se arrepender. Se quiser batizar na água, que batize. Mas sem arrependimento. Você não dá o primeiro passo, você não vai em direção a Cristo. Quantos são batizados nas águas, mas continuam com as suas vidas na perdição? Por quê? Porque batizaram só de fora. É o batismo exterior, esse qualquer um faz. O batismo verdadeiro tem que acontecer lá dentro do seu coração. Primeiro passo, arrependimento. Você tem que tomar consciência de que sua vida velha não serve para nada. Entra na casa de Jesus e diga: olha, Senhor, até agora, minha vida tem sido uma vida errada. Não serve para coisa alguma. Por favor, não traga virtudes para a casa do Senhor. As coisas boas que você faz, ninguém quer saber disso na igreja, irmãos. Cristo quer que você se ajoelhe e diga: Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu já não sirvo para nada, entendeu? Já nasci em pecado. Ainda bem que o Senhor entrou na minha vida para me resgatar. Senão, eu tenho certeza que eu ia me enfiar dentro do buraco se o Senhor não entrasse na minha vida. Fala assim para Jesus. Sem dúvida nenhuma, sem o Senhor, eu entraria no buraco. Seria tragado pelo diabo. Arrependimento, esse é o primeiro ponto. Penitência. Segundo ponto, penitência. Você falar com você mesmo e com o Senhor, aí nas suas orações na igreja, e confessar os teus pecados ao Senhor, dizer, Senhor, eu tenho sido isso, tenho feito aquilo, Senhor. São coisas que me envergonham. Eu quero que o Senhor me tire das mãos do diabo. Penitência, se você não se confessar, assim, é sempre bom lembrar da sujeira que fizemos. É sempre bom lembrar disso, irmãos. Para que não fique no nosso coração nenhuma ideia de que nós somos alguma coisa boa. Só somos bons se o Senhor estiver do nosso lado. Amém? E clama ao Espírito Santo. Clama. Peça ao Senhor que te dê o Espírito Santo. Não para falar em línguas, fazer milagres. Meus irmãos, o Senhor disse que sinais seriam feitos até os escolhidos poderiam ser enganados. Fazer milagre até o diabo faz. Falar em línguas até o Satanás fala. E fala muito, hein? Isso não é Espírito Santo, isso não é batismo. Batismo é toque do Espírito. É revelação para você, não é para os outros, não. A pessoa quer ser profeta para a igreja. Não, você quer profetizar. Quer ser reconhecido como profeta, como profetisa? Você quer ser reconhecido? Ah, você está no lugar errado. Não é aqui não. Revelação para você, o Espírito Santo vai falar no seu coração as coisas de Deus. Daí para frente, ele vai tomar conta de tudo. Esse é o toque. É um toque especial. Quando acontece, nós sabemos que fomos tocados. Nós sabemos. A gente sabe que é ele. Esse é o verdadeiro batismo. A partir de então, você começa a abominar o pecado. Você começa a ter repulsa por pessoas que fazem coisas que não agradam a Deus. Você não consegue mais andar com essas pessoas. Você não consegue mais. Nós temos relações com elas, que são relações comerciais, na vida social, mas de intimidade não serve mais. A nossa vida começa a mudar verdadeiramente por causa do batismo. Não mudou ainda? Não foi batizado. Firme, arrependimento, penitência, clamor, perseverança. Persevera, ora, clama. Saiba sempre que as dádivas são gratuitas. Gratuitas. Quando você clamar, quando você chamar pelo Espírito, quando você pedir ao Senhor, implorar ao Senhor e receber, não ache que você fez alguma coisa especial. Ah, eu acho que a minha oração é forte. Acho que foi porque eu fiz aquela obra. Acho que foi porque eu fiz aquele comentário. Nada que você fez daqui para lá desperta a atenção do Espírito Santo. Ele quer um coração quebrantado, como disse a irmã na exortação. Olha Daniel, profeta, junto com o povo, orando a Deus e dizendo, Senhor, nós temos pecado contra ti. Ele só é profeta, Daniel. Hoje, naquela época, devia ser um sujeito qualquer. Reuniu o povo e disse, Senhor, nós temos pecado contra ti. É isso que a igreja precisa dizer, irmãos. Para que o Espírito possa olhar por nós. Possa vir. E possa nos dar as suas beneficências. Este é o caminho para nós termos o amor de Deus, que vem por meio de Jesus Cristo e que se derrama no nosso coração, gratuitamente, de graça, não custa nada, não dependeu de você, nem do teu esforço, nem de nada. Não pense que é por causa do seu esforço. Seu esforço não é dispensável. Enquanto você está se esforçando, é porque você não chegou. Persevera. Para encontrar o Senhor. Mas quando você encontrar, não diga que foi porque você se esforçou. É igual ir daqui lá no santuário da Aparecida, caminhando a pé, arrastando uma cruz. Eu chego lá no santuário, recebo a bênção, Ah, foi porque eu trouxe a cruz arrastando. É claro que não. Porque se esta obra justificar você diante de Deus, aquela bênção que foi dada, é claro que você está dispensando o sacrifício de Cristo. O irmão percebe, os irmãos percebem como funciona isso? Toda dádiva é dada gratuitamente, é de graça, isso chama graça, graça, graça. Deus te dá as coisas gratuitamente. Doutrina da graça. Ela dispensa todas as obras. Não quer dizer que a fé não traga obras. Não confunda o que o pastor está dizendo. Está bem? Uma fé verdadeira, por causa do amor, desdobra-se em muitas obras. Participação na igreja, repartir, doar com liberalidade, todas as coisas. É uma coisa maravilhosa quando o amor está habitando em nós, porque queremos viver esse amor por causa de Cristo. É natural essa vivência. Para nós concluirmos, eu quero que os irmãos me ajudem aqui no raciocínio, por favor. Isaías, no capítulo 58, a passagem trata do jejum, o falso e o verdadeiro jejum. Parece que não, mas os assuntos estão ligados. E nós que somos crentes, nós não precisamos de outra fonte de informação a não ser a Escritura. Ela é a nossa fonte de informação, de ensinamento, de Espírito Santo. É por aqui que nós achamos o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela nos liga ao Espírito. Sem a Escritura, nós estamos perdidos. O jejum, como os irmãos bem sabem, é um período em que a pessoa deixa de comer comida pesada para um determinado fim. Alguns acrescentam a isso as orações e um pedido a Deus: Senhor, eu desejo tal coisa e vou jejuar para que eu possa consegui-lo. Esse é o jejum comum no meio evangélico. Veja, irmãos, a impressão que eu tenho quando leio algumas passagens, parece que o tempo não passou. Os judeus faziam exatamente isso. Eles jejuavam para conseguir coisas relacionadas com a vida terrena, temporal. Mas será esse o jejum verdadeiro? Naquela época, até é possível a gente compreender, foram muitos séculos antes de Cristo. Mas nos nossos dias, a mentalidade já deveria ter sido mudada. A mentalidade do povo, a mentalidade religiosa. As pessoas deveriam estar compreendendo melhor, porque a própria palavra nos ensina isso. Mas tem muita igreja que não ensina a palavra de Deus. E as pessoas passam a fazer coisas sem saber o que é que estão fazendo. É claro que quando se fala em jejuar, a pessoa pensa logo em conseguir coisas do mundo. Essa passagem aqui do capítulo 58, o Espírito está repreendendo o povo, porque eles faziam do jejum um momento de busca pelos interesses terrenos. Não se jejuava por questões espirituais. O que é o verdadeiro jejum? É um recolhimento espiritual para orações, para o estudo das Escrituras, para penitências, para reflexões sobre os atos da vida. Você é mesmo capaz de ficar num lugar sem se alimentar para fazer essas coisas que eu estou te dizendo? Você seria mesmo capaz de se recolher durante dias para a oração? Reflexões? Leitura bíblica? Eu estou dizendo dias. Vamos fazer uma pergunta simples. Quanto tempo você, meu irmão, você, minha irmã, quanto tempo você dedica à leitura da Escritura? Todo dia. Quanto tempo? 10 minutos? 10 minutos? Meia hora? Você acha mesmo que você ficaria horas lendo as Escrituras, confessando os seus pecados, orando e clamando ao Senhor, Deus vivo? Você passaria 40 dias orando em jejum, para tratar das questões do Espírito. Irmão, caia na real, como dizem nos nossos dias, caia na real. Você não é capaz de ler a Escritura nem 15 minutos todos os dias. Nós temos implorado à igreja para ler o Novo Testamento, um capítulo que demora 10 minutos para ser lido todos os dias pela manhã. Responda, você. Você que está me ouvindo em outras cidades, quanto tempo você dedica à Escritura? Todos os dias. É bem capaz que você vai ficar sem comer num lugar reservado para orar. É bem capaz. Agora, se for para conseguir um marido, uma esposa, um bom emprego, ganhar na cena, encontrar um tesouro, trazer o marido de volta, o fujão, eu tenho certeza que você vai fazer. Percebe? Percebe? Percebe a nossa pobreza espiritual, irmãos? Pelo Espírito, nós não somos capazes nem de 15 minutos, mas pelas coisas da carne, nós ficamos dias sem comer. Ah, mas nós somos mesmo fraquinhos, viu? Ainda bem que Jesus Cristo é muito especial. Dizem lá que foi para achar o Senhor nos céus, foi muito difícil, viu, irmãos? As profecias dizem isso. Quando a tarefa foi posta diante do Pai, os anciãos estavam ali, os anjos ficaram todos perdidos, porque era tão difícil a tarefa de resgatar gente como nós, porque não tinha ninguém. Digam, não é possível que alguém vai gostar dessa gente. Aí acharam o Senhor. Pegaram o Senhor para Cristo, no sentido semântico da palavra. Pegaram o Senhor para Cristo, alguém para morrer, para ser sacrificado no nosso lugar, porque nós éramos coisa ruim. Percebe como nós somos pobres? Mas vamos melhorar um pouquinho nosso entendimento. O Senhor diz assim lá em Isaías, capítulo 58. Ele falando com o profeta, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão, anuncia a casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomando prazer em saber os meus caminhos. Esse povo me procura, ele diz para o profeta. Como um povo que pratica justiça, não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegarem até Deus? Tem prazer em se chegarem até o Deus Altíssimo. Não é um povo que não procura Deus. É um povo que procura. Mas vamos agora saber por que é que este povo está procurando o Senhor. Querem reclamar. Do que é que eles estão reclamando no versículo 3? Senhor, nós jejuamos e tu não te atentas para nós. Já viu crente reclamando? Ó, fiz jejum de 15 dias. Foi difícil, hein? Tem uns que não bebe nem Coca-Cola. Já viu esse jejum? Não deu certo o jejum, por que será? Escreve para nós na rádio perguntando. Por que será que não deu certo? E parece esse povo aqui do passado. Nós temos afligido a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, responde o Senhor, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Nos dias em que você faz jejum, você está preocupado com as suas coisas, não com a minha justiça. Olha o que o Senhor está falando para o crente que o procurou, reclamando. Olha, eu estou jejuando, tu não me ouves? Ele diz, olha, vocês não estão jejuando para as coisas certas. Vocês me procuram para tratar das coisas do mundo. Eis que para contendas, debates, jejuais, para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Nas vossas disputas aqui na terra, você jejua. Alguém está cometendo uma injustiça contra você? Vou fazer um jejum para Deus agir a meu favor. Olha só. Irmãos, parece até que nós não temos Cristo. Lá naquele tempo, vamos entender, não havia Jesus, mas pelo menos ele não estava no meio do povo. Mas aqui, nos nossos dias, nós temos o Senhor entre nós, pelo Espírito Santo. Não pode jejuar? Pode, não estamos falando para não fazer. Mas qual que é o jejum correto? É o que trata das coisas do mundo ou o que trata das coisas de Deus? O jejum que Deus quer verdadeiramente, ele diz nos versículos seguintes. O jejum está inserido no inconsciente coletivo desta humanidade. Dizer que ele é desnecessário é perder o seu tempo. Mas a palavra dita aqui em Isaías, ela chama a atenção dos crentes para um ponto alto. Estamos falando de Isaías na história antiga. Qual é o jejum que eu escolheria? Versículo 5. Que o homem um dia se aflija, um dia aflija sua alma. O que é afligir a alma? Ficar sem comer, por exemplo, é afligir a alma. Fazer algum tipo de sacrifício, vou caminhar até Bom Jesus da Lapa para agradar a Deus, é aflição da alma. Qualquer tipo de promessa, irmãos, qualquer tipo de promessa que você venha fazer para agradar a Deus, é aflição de alma. O Senhor está perguntando, você acha que é isso que eu quero de você? Você quer mesmo? Você acha mesmo que eu quero que você incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Você quer que eu... Você acha mesmo que jejum é ficar de joelhos? O junco, ele dobra. O Senhor está perguntando, você acha que é isso que eu quero de você? Você quer ficar de saco e cinza, ficar num estado de espírito, vestindo saco e cinza? Você acha que é isso que eu quero de você? O que é saco e cinza? É vestir um roupão? Você tira todas as tuas roupas sociais, as tuas joias, todas as coisas, veste um roupão de saco e no chão, oração, jejum, clamor, isso é vestir de saco e cinza, arrependimento. O Senhor diz, você acha mesmo que é isso que eu quero de você? Teu sacrifício? Hoje nós não precisamos disso, irmãos. Cristo é o sacrifício. Cristo. O Senhor diz no versículo 6, sabe qual é o jejum que eu escolhi para você? O verdadeiro jejum? Que você rompa os laços da impiedade. Ó Paulo, o que é impiedade? Vida sem amor. Vida com piedade, vida com amor. 1 Coríntios, capítulo 13, que nós lemos na introdução. Sabe mesmo o que eu quero de vocês? Que vocês vivam em amor uns com os outros. Irmãos, Isaías é lá atrás, irmãos, lá atrás, 600 anos antes de Cristo. Este Deus vivo vem falando a nós há tanto tempo. Sabe mesmo o que eu quero de vocês? Não quero novilhos, não quero que você faça nenhum sacrifício, não quero dízimos, não quero oferta, não quero nada. Eu quero que vocês vivam em amor, porque vocês têm todas as coisas, elas são nossas, nós somos filhos, o reino é nosso, vivamos em amor e todos terão em abundância, claro. É fora da realidade, pastor? É fora da realidade que eu estou pregando aos irmãos para estes dias, porque é o tempo do inimigo. As doutrinas, os ensinamentos, os costumes, os princípios foram estabelecidos pelo inimigo. Mas nós temos a esperança de que esse reino acabe em breve. Aí viveremos em amor. Se não podemos viver com o mundo em amor, vamos viver em amor na igreja, na família, na vida conjugal. Vamos colocar este amor, esta vida de piedade, vida em amor sacrificial. É o amor que ama sem esperar retorno. Enquanto você estiver esperando reconhecimento, o teu amor ainda não é puro. Nós temos que estar em paz, porque Cristo nos ama. Entende, meus irmãos, minhas irmãs, não é porque a minha esposa me ama, os meus filhos me amam. Eles me amam, sim, mas são consequência da presença de Cristo. Entende? Se Cristo não estivesse nas nossas vidas, com toda certeza, eles já teriam deixado de me amar. Tenho certeza. É por causa do amor de Cristo. Então, eu me sinto em paz, porque Cristo me ama. Põe isso no seu coração definitivamente. E o profeta vai aqui comentando vários aspectos pelo Espírito que nós vamos somente ler para a conclusão. Não desejo também que tu, meu filho, repartas o teu pão com aquele que tem fome, que você recolha em casa os pobres abandonados. Quando você encontrar uma pessoa nua, você possa cobri-la. Não te escondas dela. Esconda a carne daquela pessoa que está nua. Socorre. Faça isso, diz o Senhor. Romperá dentro de você uma fonte de luz como a alva. Você que é doente, a tua cura apressadamente brotará. Brotará apressadamente. A tua justiça, aquela justiça que você luta por ela, irá adiante de ti e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Olha o que ele diz. Vida de amor. Com amor você tem todas as coisas. Meus irmãos, está muito claro no texto. Quer jejuar? Jejue. Eu acho que depois das minhas explicações sobre o jejum, acho que nós vamos perder um pouco de gente que está jejuando, porque o pessoal não gosta muito da escritura, ficar lendo a escritura o dia inteiro, orando, né? Tomara que façam. Mas não faça jejum por coisas desse mundo, viu, irmãos? Por favor, não faça. Você clamará ao Senhor, diz o versículo 9, o Senhor te responderá. Se você viver uma vida de piedade. O que dirá o Senhor? O Senhor dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo do diabo e o estender do dedo e o falar iniquamente, o Senhor diz, você precisa tirar da tua vida estas coisas. A ideia de justiça, o estender o dedo, o que é estender o dedo? É você julgar as pessoas e falar coisas que os iníquos falam. Tira isso da tua vida. Se você abrir a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, a luz que há, a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente. A tua alma se fartará nos lugares secos, que é esse mundo. O Senhor fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Olha, é maravilhoso, amém? Eu lembro aqui o Salmo 1, diz que o homem e a mulher que andam nos passos do Senhor é como a árvore plantada junto ao ribeiro. Está sempre verdejante. Não importa se está seco, se não está, ela está sempre dando seus frutos. O Senhor deseja que nós vivamos em amor. Olha, a instrução não é de hoje. não é da época de Jesus, dos apóstolos, é de muito tempo atrás. Ele só quer que a gente viva em amor uns com os outros. O Senhor não quer mais nada. Que Ele nos abençoe e nos faça compreender esta palavra. Amém.